Para você ligado na Rádio Onboard, aqui é o Felipe Maciel. Nós estamos iniciando a edição número 121 de nossa rádio. Estamos aqui para contar sobre o Grande Prêmio da Hungria. Um GP movimentado, um GP disputado com um pouco de água, um GP que variou ali as condições do clima e também variou até mesmo os líderes da corrida. Então a gente teve a pole do Vettel, a gente teve a vitória do Button, a gente teve as voltas lideradas do Lewis Hamilton e tudo mais que aconteceu nessa corrida desse domingo. A gente vai comentar aqui, claro, com a presença do grande amigo Ron Gru. Grande abraço, Ron, o que você conta aí? Começa iniciando esse papo nosso sobre esta etapa de Hungaroring, que felizmente choveu, né? Porque é bonzinho uma chuva lá em Hungaroring para ajudar a despertar numa corrida boa como essa, como foi esse GP.
Beleza, Felipe? Pois é, um GP da Hungria emocionante. Eu acho que dá para contar nos dedos de uma mão não tem dedo, né? Dá para contar nos dedos da mão quantas corridas emocionantes nós tivemos em Hungaroring e quantas corridas choveram em Hungaroring. E dá para contar também nos dedos desta mesma mão, né, usando os que sobraram, as vezes que o Button ganhou sob chuva, né? Principalmente esse ano, sobre pista melada, porque chovia um pouco, parava, chovia mais, parava. Então a pista ficou mais melada do que molhada. E nessas condições, e me parece que só nestas condições, o Button está se fazendo na McLaren. É chato pensar dessa forma, mas em seco, ele vai ganhar quando, hein? Vai mostrar que é bom de escolher, de fazer escolhas e acelerar quando? Só quando ele troca pneu e ninguém troca, ou ele troca mais cedo que os outros, é que o negócio funciona? Para mim, não é tão válido assim, não. Mas, de qualquer forma, ótimo por ter outro vencedor, que não o Sebastian Vettel, e também que não o Lewis, porque mesmo alternando os vencedores, a vantagem do Vettel só aumenta. E beleza, tá bom assim. É um ano muito bom para a Fórmula 1, onde até um Hungaroring dá uma boa corrida.
E aqui ao nosso lado, o grande amigo Fábio Campos. Fábio, o Button venceu de novo na Hungria. A primeira vitória dele foi lá também com chuva, só que pela Honda, agora pela McLaren. O que você conta aí dessa vitória dele? O que você achou disso que o Ron começou falando aí? Parece ter sido uma vitória menor de ter, não exatamente menor, né, mas ele quis dizer que o Button tá vencendo sempre do mesmo jeito e no seco. Tá complicado para ele, é tão difícil assim vencer no seco. Grande abraço, Fábio.
Grande abraço, Felipe. Grande abraço, Ron. Grande abraço a todos aí que nos ouvem. Mais uma edição da Rádio Onboard. Uma edição alegre, uma edição, sem dúvida, mais uma vez, que até se confirmou a previsão que a gente tinha feito, né? Eu tinha falado no final da última rádio que achava que até o Grande Prêmio da Hungria, que normalmente não é, dessa vez seria dos bons, e acabou sendo mesmo, embora com a respeitosa ajuda da chuva, que sempre coloca a Fórmula 1 num nível. A Fórmula 1 ela pode ter o melhor nível que tenha. Nós dissemos no último programa, eu disse, né, no último programa, que foi, está sendo um campeonato que caminha para fechar 2011, acreditem se quiser, melhor do que 2010. Isso eu não concordando ainda com muitas das regras. Eu prefiro as regras de 2010 do que as de 2011. Muita gente pode até falar, prefere porque não quer dar o braço a torcer. Não, é justamente pelo contrário. Estou dando o braço a torcer justamente por não preferir essas regras. As regras de 2010, tenho que admitir que este campeonato está sendo um campeonato muito mais agitado, muito mais movimentado, muito mais eletrizante, acho que essa é a palavra. As corridas têm sido eletrizantes e mais uma vez com aquelas pitadas de tudo que o automobilismo tem que ter, está tendo nas corridas de Fórmula 1. A Fórmula 1 já começa a superar até a GP2 dos bons tempos, e olha que a GP2 nos bons tempos também tinha corridas assim sensacionais, mas em pista seca. E a gente volta a esbarrar nessa discussão, mas a gente teve briga pela ponta, a gente, quantos anos, eu tava vindo para casa e pensando durante quantos anos a gente ficou sem ter pilotos que ganhavam ultrapassando, né? Pilotos que ganham brigando pela primeira posição na pista. Pode até não ter sido o caso do Button, mas brigou, teve uma briga com o Hamilton muito, muito legal, até gostaria de falar sobre ela um pouquinho mais pra frente, mas enfim, focando no Button, que teve essa briga, mas que ganhou muito por causa da sua inteligência do que mais pela sua velocidade. O piloto, quando não tem tanta velocidade, o Button para mim é aquele piloto que pode ser nota 9, né? Talvez com um certo exagero, porque tem, claro, os seus defeitos, Mas o problema é que o Button é nota 9 numa turma de alunos que são todos nota 10, nota 11. Então, o jeito dele ganhar a corrida é assim. Ele não tem a velocidade do Vettel, ele não tem a velocidade do Kubica, ele não tem a velocidade do Hamilton, não tem a velocidade do Alonso. Talvez seja um piloto um pouco mais lento, mas o Button é, pela primeira vez, eu tive na Hungria uma lembrança mais forte de Alan Prost, que era muito rápido. Não era assim que o Alan Prost vencia suas corridas. Mas o Alan Prost conseguia, mesmo sem ser o mais rápido da turma, entre aspas, ele conseguia conseguir. Eu vou pedir licença para cometer esse absurdo de português. Mas ele conseguia conseguir. Então o Button consegue, dando o seu jeito, é claro. Mas eu não acho que é demérito. Tem tanto piloto que chove, ele roda, ele é mais lento, ele se atrapalha, ele bate. O Button, quando chove, ele ganha a corrida. Ele pode não ser rápido como os outros, ele pode talvez não ser talentoso como os outros, porque ele, ele caiu, entre aspas, de uma geração. Agora, a época dele, né, ele conseguiu vencer com a Brown, campeão do mundo, mas depois ele caiu junto com uma geração, uma McLaren fortíssima, mas ele caiu junto com uma geração muito mais forte. Então, ele tem, eu vejo mais como mérito do que como demérito. O Button é o Button. E quando pinta a oportunidade, a gente já viu tanto piloto ter a oportunidade de jogar fora, ele não, ele se aproveita das oportunidades, e esse pra mim é um grande mérito dele.
Mas o Fábio, chuva não é condição sine qua non de corrida. Aliás, é fenômeno natural, nem é para ocorrer sempre. E você já notou que agora a primeira pergunta que se faz na quinta-feira é: será que chove no fim de semana? Você já percebeu isso?
É verdade, mas eu não acho que invalida a vitória do Button. Pode acontecer ou não, mas quando acontece ele tá sabendo aproveitar, né?
Não, invalidar de forma alguma, não questiono nem a validade, nem a grandeza da vitória do cara. Mas aqui é só assim. Aí complica, né? A gente ouve aquela gritaria logo após o GP. Genial! Fabuloso! Mestre! Quando, na verdade, ele... Né? É aquela história. Pegou fogo no meu prédio, eu fui o primeiro a sair. Mérito meu. Caiu água na pista, ele ganhou. E daí? Bom, deixa pra lá.
Bom, agora eu quero lembrar vocês aqui desse início de corrida, que eu achei muito especial, vendo os pilotos ali tirando de lado. Foi um início em que a pista estava aquela coisa pastosa, né? Choveu antes e do começo até ali, sei lá, 15ª volta mais ou menos, a pista foi secando, mas nesse meio tempo aí deu para ver muita gente saindo de lado, até escorregados. O Massa chegou ali a escapar, danificou um pouco a asa traseira, mas ele conseguiu levar até o final daquele jeito. Mas foi muito interessante, né, Fábio, ver os pilotos guiando daquele jeito ali. Parecia kart, parecia rally, parecia o que para você? Aqueles momentos iniciais da corrida, que para mim teve um gostinho especial. O pessoal estava andando lento, é verdade, mas era aquela coisa de que se você pisasse em falso, poderia parar no guard-rail a qualquer momento. Esse desafio aí é sempre interessante quando acontece, né? Você vê que todos os pilotos estão submetidos a uma pressão enorme ali de querer acelerar, não poder acelerar muito e ter que medir ali o limite do esforço com o pedal do acelerador para não cometer uma grande bobagem.
É verdade, Felipe. Concordo com você em 100% do que você falou. Gostei da sua comparação com o kart. É uma coisa muito assim, ali eram pilotos mesmo, né? Mais do que isso, que a gente é obrigado a analisar a Fórmula 1 sobre essa ótica da máquina, do equipamento, da capacidade técnica, do acerto, enfim, de tudo isso que envolve. Ali era o automobilismo puro, né? A pureza mesmo, do piloto ter que, se ele acelerar demais, ele vai embora, se ele acelerar um pouquinho menos. A gente teve ali, principalmente naquela curva 2, aquela curva 2 ali estava maravilhosa de se assistir a corrida ali. Ali não tem arquibancada, né? Mas se ali tivesse uma arquibancada, quem estivesse ali, tenho certeza que estaria até bastante satisfeito, porque ali, não sei se ali estava mais molhado ou se o ponto de tração ali acabou ficando mais sensível para os pilotos, mas a gente viu ali naquela briga Hamilton-Vettel, né? Briga pela liderança, né? Não só ter na briga de posição, mas aquela briga pela ponta. O Hamilton, ele vinha de uma maneira enlouquecida para cima do Vettel. Teve uma hora que ele fez por fora, que eu falei, não é possível, não vai passar. Eu não vou acreditar se ele passar. E realmente não passou, mas ele conseguiu fazer um lado a lado com o Vettel ali. E teve um momento também, né, Felipe, não sei se você se lembra, ele estava um pouquinho mais por dentro, em que na hora que eles estão saindo, ele dá uma escorregada de lado, e uma derrapada mesmo, né? Ali não era nem as famosas escorregadas, ali eram derrapadas mesmo. Então eu compartilho com você 100%. Eu tava em êxtase nesse comecinho da corrida, pedindo pra pista ficar daquele jeito a corrida inteira, porque mesmo que se estourasse o limite de 2 horas, que as voltas ficassem bem mais lentas, ali tava, a gente via, a gente tinha a sensação, não sei se vocês compartilham disso que eu tô dizendo, às vezes o piloto, a gente sente na nossa aqui de longe, na televisão, que o piloto tá, o carro tá muito instável, a gente pensa, nossa, vai rodar. Às vezes, quando o momento em que o carro talvez nem ameace de rodar, mas a gente fica com aquela sensação de que, nossa, essa curva para a esquerda, como é que ele vai conseguir fazer? Como é que o carro dessa vez não escapou? Parece que vai escapar e isso aconteceu, esse comecinho de Grande Prêmio da Hungria. Eu compartilho, eu acho que foi ali muito, muito bonito. Torci para a pista ficar... É muito difícil, claro, né? Os carros vão passando, ela sempre vai secando, porque muitos carros, enfim, muitas voltas, muitos pneus passando por cima. Mas foi sem dúvida, foi muito legal. Essa briga dos dois foi muito bacana.
Essa do Hamilton que você falou aí, talvez tenha sido a maior delas, né? Aquela que ele puxou de volta, mas é um momento de puro reflexo, aquela coisa que se ele leva meio décimo de segundo para puxar de volta, ele roda. Não tem como, tem que ser instantâneo. Então é a hora que a gente vê o piloto metendo o braço mesmo para guiar o carro, puxando o carro pela... Como é que dizem lá? Pegando o carro pelo pescoço. Uma das gírias do automobilismo foi exatamente assim. Então aquele início de corrida realmente foi sensacional. E a gente viu um Hamilton combativo, como é de se esperar, Ron, e mais pra frente, o duelo dele com o Button. Mais uma vez, o duelo entre as McLaren. Vira e mexe, a gente vê esse duelo aí. Já aconteceu algumas vezes lá na Turquia, dessa vez na Hungria, né? E uma disputa até pela vitória, realmente foi uma corrida daquelas da gente lembrar realmente por conta desse duelo da McLaren, uma briga incrível em que o Button soube correr, né? O Button soube disputar esse GP, como a gente estava falando, quando chove parece que o Button ele aprende a escolher o caminho certo, então essa estratégia do Button funcionou muito bem para ele e possibilitou ali um momento de um duelo incrível entre os dois carros lado a lado, brigando de verdade, assim, sem interferência da equipe, sem nada, os pilotos livres para brigar, e é do jeito que a gente gosta, né? É bom que a McLaren continue sempre sendo essa mesma McLaren de sempre, permitindo os pilotos brigarem, e os caras podem até estar se roendo lá no pit wall, mas com uma briga bonita foi, eles permitiram.
Briga na McLaren é sempre um negócio bonito de se ver, né, meu? É raro quando eles chegam um no outro, e só se tiver problema mesmo, é que eles não entram em confronto direto ali. E no comecinho dessa corrida, quando eles fizeram a briga ali, até parece que depois o Button ficou um pouquinho para trás e tal, não sei se teve algum problema ou não, já começaram a falar, será que deram ordem de equipe? Será que nada? Acho que ali foi uma questão de escolha mesmo, Button preferiu escolher na longevidade da corrida, a travar uma batalha ali que poderia dar algum problema, mas depois também foi, deu tudo certo e ele acabou ganhando a corrida. Então até nisso louve-se se foi esse o caso, a escolha dele. É bom demais ver briga entre pilotos da mesma equipe. Lógico, só acontece, né, e quando não há aqueles carros vermelhos que você tanto gosta na frente, né? Quando são esses aí, não tem briga de jeito nenhum. Aliás, tem até a placa, mantém a distância um atrás do outro, assim. Quer dizer, no caso de ser o Massa, mantém a distância. Se for o Alonso, abre a passagem. Mas é outra conversa, é outra história. Não é pra agora.
Eu tinha dito, né, Felipe, no comecinho aqui do comentário, que eu até queria falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre a briga Hamilton-Button, era justamente pra ir na linha do que vocês estão falando, né? Eu queria dar aqui os parabéns pro Galvão Bueno, que foi muito feliz na sua narração. O Galvão Bueno, ele tem uma capacidade técnica, quando ele consegue emplacar um bom momento, é difícil alguém igualar. Ele foi muito feliz quando ele começou a dizer aquilo mesmo. Olha, e a McLaren é assim, ela vem de muito tempo assim, e tem que ser assim mesmo. É bom, porque quando a imprensa, ela tem que ser crítica, ela tem que criticar as coisas erradas, mas ela tem que saber também sublinhar, acho que a palavra é essa, os momentos em que tem que ser sublinhados. E eu acho que ele foi muito feliz naquilo que ele disse, porque a gente vive uma era em que o jogo de equipe está tão enraizado na cabeça das pessoas, a gente enxerga onde não existe, tem gente que acha um absurdo dois pilotos brigarem na mesma equipe. Enfim, eu fico pensando como que pode, eu vi a briga Hamilton e Button pensando, gente, como podem pessoas se conformarem com os maintain the gaps da vida, né? Ou fulano is faster than you da vida, né? Porque perde-se isso. É isso. E eu não sei, eu não consigo entender como as pessoas se conformam com equipes que dão essas ordens e privam o público, aquele que está sentado lá na arquibancada, tomando lá sua chuva, ou seu frio, no caso da Hungria, ou seu sol escaldante, nos casos muitas vezes Interlagos, enfim, Barcelona, que foi um sol escaldante. Então o público que está ali na arquibancada merece ver isso. E tem gente que se conforma, não, tem que fazer jogo de equipe mesmo, as equipes estão certas, não pode brigar, não pode ter briga. Vejam, defensores dessa tese, como é bom quando isso não acontece. Olha o que acontece, o que tem é isso, é briga, é emoção, é disputa, é tensão, fica todo mundo tenso na cadeira, no sofá, na cama, quando vê uma briga como essa em frente à televisão, ou mais ainda na arquibancada.
E a gente viu ali também o momento em que o Hamilton começou a destruir sua própria corrida, né? Que ele estava na liderança, rodou, com a chegada da chuva no finalzinho, e acabou cometendo um ato falho ali, para dizer o mínimo. Aquela rodada ali fez espalhar um piloto para cada lado. Passou o Button pela esquerda, passou o de resta pela direita, o de resta teve que pisar na grama e tudo mais. O Hamilton ainda inventou de trocar pneu, fez uma miscelânea o Lewis Hamilton e acabou perdendo a corrida. Eu achei até que o quarto lugar fosse lucro para ele, porque uma punição e uma troca equivocada de pneu, para quem termina em quarto, tá bom até demais, né? Como é que você analisa ali esse momento aí da corrida do Lewis Hamilton, que a coisa começou a se perder, né? Ele que era líder antes disso.
Então, quanto à rodada, que eu achei estranhíssima, até mesmo porque, se eu não me engano, ele ainda estava na frente, ele era o líder naquele momento, estava tanto tranquilo, eu achei esquisita a rodada, se bem que as condições de pista e tudo, beleza. Né, mas mesmo assim eu achei estranho, e a punição veio justa, né, bem a caráter, bem justa. O dirija dentro foi sensacional, para dizer assim, já que ele deu um cavalo de pau no meio da pista, no momento ali em que a coisa era periclitante, era perigosa pra caramba ali. E o que ferrou ele até nem tanto foi isso, mas foi a parada a mais para colocar os pneus intermediários, os intermediários, quando ninguém apostou nisso, né? Ficou todo mundo rodando com os pneus slick e tal. Ouvi da transmissão que isso é decisão do piloto. Eu não sei até onde isso é realmente verdade, se é só decisão do piloto, se é em conjunto com a voz que fica na orelha dele lá no rádio e tal. Mas se foi só decisão do piloto, nós vimos aí um erro. Como é que eu vou dizer? Qual é o tamanho desse erro? Bom, não precisa nem dizer tamanho. Lhe custou a corrida, né? Ganharia muito mais se ele não tivesse feito aquilo por ali.
Pois é, Fábio. E não teve nem o que discutir, né? O Hamilton desceu do carro, não tinha nem que xingar o comissário, não tinha que inventar. Aquilo ali, aquela rodada, ele não podia ter voltado do jeito que voltou. E provavelmente também acredito que tenha sido escolha do próprio piloto. O piloto não escolheria alguma... não se submeteria a alguma coisa assim, mesmo que ele se defina com o engenheiro dele, ele é a equipe dele definindo junto a ele. Se o piloto não quer, ele não para, né? Ele vai até o final, e a gente viu que o Hamilton foi o único que parou. Tá com cara realmente de ter sido uma aposta dele que não deu muito certo. Agora, aquele erro ali foi de assustar, hein?
É verdade, nada a acrescentar, foi assustador. Talvez se ele tivesse dado o zerinho, né, pro outro lado, talvez ele conseguisse, não assustasse tanto, mas é perigoso, é realmente perigoso. Mas é aquele negócio, é Hamilton, né? Na hora que ele roda, ele já quer saber de voltar, ele não tava nem aí pra quem tava vindo atrás, não pode, né? Tem que estar aí pra quem tá vindo atrás. E acabou tirando um carro do Force India, acabou tendo que sair da pista, então tudo plasticamente acabou fazendo com que não tenha como... Eu não gosto muito de punição. Eu sou cada vez mais anti-punições. Não no sentido de não virar uma Fórmula Indy, mas muitas vezes ao medo de exagerar. Mas quando erra, tem que pagar. E dessa vez foi um pouquinho precipitado. Dessa vez não, né? Já aconteceu outras vezes também. Ser um pouquinho mais precipitado do que deveria. E aí eu acho que perdido por um, perdido por 10, talvez tenha sido o pensamento dele. Olha, quer saber? Eu vou arriscar. Se eu marcar 12 ou 7 pontos, não vai fazer diferença na cabeça dele, porque quem sabe pode fazer até para um vice-campeonato, né? Mas talvez tenha sido isso, né? Vou arriscar tudo aqui, já que se ele estivesse na liderança, sem ter errado, eu duvido que ele faria isso.
É, provavelmente não faria de jeito nenhum, né? Fábio Campos, queria ouvir agora o que, que você tem a comentar dessa corrida da Ferrari, dos dois carros da Ferrari. A gente viu ali um Alonso muito agressivo, um Alonso atacando, um Alonso cometendo alguns erros até, mas erros pequenos, mas cometeu um erro maior, né, no início da corrida, como a gente já comentou aqui, aquela batida que danificou a asa dele, mas foi praticamente só isso do Felipe. E depois ele foi buscar um resultado, um sexto lugar, o Alonso conseguiu ali abocanhar um pódio nessa corrida. Parece que a Ferrari não estava muito bem nesse fim de semana.
É verdade, eu ainda acho, não sei se vocês concordam comigo, eu ainda acho a Ferrari talvez um pouquinho atrás, né? A Ferrari é muito do talento do Alonso, aquela vitória na Inglaterra, né? Foi muito da perspicácia do Alonso, da velocidade do Alonso estar ali para aproveitar o momento em que houve um erro da Red Bull e ele foi lá e ganhou. Né? Eu não vejo ainda a Ferrari no mesmo nível de Red Bull e McLaren, não sei, posso estar enganado, vocês podem até fazer uma análise que me convença do contrário, mas eu vejo a Ferrari um pouquinho para baixo. E aí, com todos os erros do Fernando Alonso, ele chegou a 19 segundos, né? se eu não estou enganado, do Jenson Button. Ele escapou várias vezes da pista, né? Talvez ele pudesse estar mais perto ali, se não fossem, não fossem os erros, né? Mas, enfim, ele está sempre por ali, né? A Ferrari bem, a Ferrari mal, ele está sempre ali beliscando os seus pódiozinhos da vida e muitas vezes as suas vitórias. Então, a Ferrari realmente, eu acho que não é exatamente ainda 100%, chegou a 100%, embora esteja contribuindo muito para essa emoção legal do campeonato, mas das corridas, né? Não do campeonato, das corridas em si, mas nesse caso eu sempre olho esse mérito do Alonso, mas enfim, poderia ter sido melhor, né? Acho que talvez a sensação na Ferrari, o terceiro e o sexto, poderia ter sido melhor, né?
Talvez essa questão de temperatura realmente atinge muito a Ferrari. Quando a temperatura baixa, eles têm uma dificuldade maior. Quando a temperatura mais alta, eles se aproximam mais e tem mais ritmo de corrida. Eu também não senti esse ritmo todo de corrida da Ferrari nesse GP da Hungria, até porque a temperatura não estava das melhores para eles, né? Deve ter sido isso aí.
Só uma coisa. O Ico estava explicando que o problema da Ferrari de aquecimento de pneus é só em treino. Em corrida isso não vale nada, que não faz diferença alguma, entendeu? Então eu acho que o grande problema é que a Ferrari realmente nessa pista não se deu bem, só isso. Não que o carro tenha melhorado 200% e tal, depois daquela grande vitória do Alonso, o escambau, mas a pista da Hungria não favoreceu e não, pelo jeito, não favoreceria a Ferrari de forma alguma mesmo estando calor lá. Já favoreceu bastante a McLaren, pelo que a gente viu de treino e depois até na corrida, e mais ou menos, meia boca pra lá, meia boca pra cá, as Red Bull, né?
E nunca favoreceu o Felipe Massa também, né? Porque largar em quarto, chegar em sexto, talvez tenha sido a melhor corrida da história do Felipe Massa na Hungria.
É, ele não gosta da Hungria e não gosta de chuva, né?
É verdade. Ele não gosta da Hungria e acho que a Hungria não gosta dele também, não.
Não gosta. Jogou até mola nele.
Apesar de que em 2008 ele fez uma corridaça lá, uma largadaça, vamos dizer assim.
E não ganhou por um motor, né?
Bem lembrado, Felipe, bem lembrado.
Não foi essa que ele não ganhou porque o motor estourou na penúltima volta?
Foi três voltas do final.
Três voltas do final, é.
Mas em compensação, deu grande Kovalainen.
Quem?
Kovalainen, que diga-se de passagem, está fazendo um belíssimo campeonato na Lotus, gente.
Sério?
Ele chegou a andar durante várias voltas nessa corrida, ele chegou a andar na frente dos carros de equipes maiores, depois não conseguiu resistir, mas eu, daqui no meu cantinho, posso ser voto vencido, mas se tem alguém ali das pequenas que tá andando bem, que tá me impressionando bem, é o Kovalainen.
É, então você é voto vencido.
Bom, Gru, vamos falar do momento aqui, a gente tá falando aqui de temperatura baixa, essas coisas, vamos falar do momento em que a temperatura realmente subiu nesse GP. Você deve estar sabendo o momento que eu estou falando, né? Porque foi uma coisa feia ali que aconteceu. Comenta pra gente.
Olha, eu vou te dizer que eu não sei o que comentar, porque até agora eu não entendo o que foi que aconteceu ali. Eu já li sobre aquecimento nos pits, eu li sobre derramamento de óleo em cima do radiador, não sei de onde veio esse óleo, eu já li que a batata dele está assando, né? Piada ruim. Mas não consegui entender até agora o que aconteceu com o carro do Nick Heidfeld, muito menos da onde vem o fogo e por que explodiu, né? É um negócio, para mim, surreal, né? E mais a lambança toda do pessoal ali, dos bombeiros, do pessoal de pista, que vieram no carro pela frente, passaram de boa do lado do carro pegando fogo, empurraram o carro de ré na saída dos boxes, travaram metade da saída. Foi uma beleza ali, né? Dá a impressão que a gente tava vendo um GP de Portugal, para ser maldoso. Mas entender mesmo a situação, saber o que aconteceu, saber a gente, claro, não vai saber porque a gente tá distante, mas entender, eu não consegui. E o mais surpreendente foi ler no dia seguinte que um dos diretores da Geni disse: ah, a culpa foi do Heidfeld. Não explicou por quê, mas disse: a culpa do Heidfeld. É complicado.
Foi até o próprio Boullier, né, que tinha comentado essa aí do motor. Parece que o pit stop do Heidfeld foi demorado, porque teve um problema lá. Aí foi uma sucessão de problemas. O Heidfeld parece que ficou com o pé direito encaixado ali no acelerador e manteve o motor em alto giro, talvez tenha esquentado. E aí se somaram uma série de fatores. Fábio Campos, independente da gente entender ou não a confusão que aconteceu ali, todas essas versões que explicam e acabam não explicando o que realmente houve, mas mais interessante mesmo é comentar o que aconteceu, o desespero do piloto e toda essa parte aí da questão de segurança também, que depois deixou a desejar. A gente viu que teve um carro da Red Bull saindo ali, que quase não conseguiu sair dos boxes por causa daquela maneira esquisita em que eles resolveram tirar o carro arrastando de qualquer jeito. Enfim, o que você achou disso tudo?
Eu gostei muito do comentário do Ron Gru, foi bastante analítico, no sentido de que as pessoas têm uma mania que eu insisto em nunca cair, que é, não, é que isso aí, o carro para, é impressionante, né? Muitos comentaristas, enfim, discussões no bar, entre aspas, discussões em blogs, o carro para, ah, isso aí é problema elétrico, ah não, isso aí foi a suspensão, ah não, aquele ali é manga de eixo, não, isso aí é um problema elétrico. É muito difícil saber daqui. Então, eu gostei do comentário do Ron, é que a gente está muito longe para dizer, olha, foi isso que aconteceu. É muito difícil fazer essa... cravar, né? Foi isso, foi aquilo. Eu também sou assim, eu prefiro a prudência, por isso que eu me identifiquei bastante com esse comentário do Ron. Ron, quando tem os seus comentários analíticos, prudentes, ele é insuperável. Mas o que a gente pode, o que eu posso relatar, que a gente pode, daqui do nosso cantinho, conjunturar, e aí a gente vai montando as coisas para tentar chegar no final do quebra-cabeça. No treino de sexta-feira, que o Bruno Senna até participou, aquela câmera térmica, que é aquela imagem que se mostram em cores as diferentes temperaturas da imagem, ela mostrou o momento em que a Renault para no box e que eles colocam a imagem térmica. É impressionante como os jatos de calor saem daquela, justamente ali, daquela parte da frente do carro, assim, bem na entrada dos radiadores, não é lá atrás, é bem na entrada, e eles são assim ejetados para fora. É como se, quando o carro ficou na imagem térmica, ele ficou avermelhado lá, os seus pontos quentes, e saíram duas chamas, entre aspas, claro, por causa da imagem, né, por causa do efeito da câmera, e saíram chamas laterais que eu nunca tinha visto. E a Renault tem esse escapamento adiantado, né, entre aspas, né, esse o final do escapamento ele é mais próximo do... Até eu ouvi dizer que isso seria proibido. Enfim, depois não li mais sobre o assunto. Mas essa imagem térmica ela me impressionou bastante, porque o carro parou e ali saíam jatos de calor que só aquela imagem, claro, conseguia perceber. Mas era uma coisa absolutamente nítida. Parecia que o carro de Fórmula 1 tinha aberto duas asas enormes, como um avião, e enquanto o piloto dava aquela acelerada mesmo, ele coloca o carro no ponto morto, se é que existe essa expressão na Fórmula 1, no neutro, na verdade, né, muito mais adequado. E coloca o carro no neutro, e como o piloto acelera, ele sai aquele jato de calor. Então, não sei, tem a ver? Não tem a ver? Foi uma imagem que chamou muita atenção, mas, enfim, um carro de Fórmula 1 não pode nunca explodir. Nenhum pedaço do carro de Fórmula 1 pode jamais explodir. Acho que isso é que é o mais preocupante, porque vocês viram, o fiscal estava ali perto, o fiscal saiu mancando. Pode ter mancado mais no susto do que qualquer coisa? Pode até ter sido, mas acertou, nitidamente acertou. Não é muito perigoso um carro de Fórmula 1 explodir, qualquer que seja o pedaço. Não é normal, não pode acontecer e tem que ser verificado. Porque ali é um lugar em que o mecânico está com a cara ali, quando o carro está nos boxes, né? O mecânico deita ali, volta o carro, coloca a mão dentro do radiador. Aquilo ali é uma coisa que tem que ser analisada, porque explosão no carro de Fórmula 1, tudo bem, pegar fogo, acontece, né? É um material inflamável que está ali dentro, né? Ali tem um propulsor, tem alta voltagem ali agora, com Kers. Então pegar fogo, entende-se, embora nunca se possa se conformar. Mas a explosão é uma coisa que para mim é preocupante. E essa imagem da sexta-feira na câmera térmica, quem viu se lembra, chamou bastante atenção como jatos de calor saíam daquela região do carro.
Eu gostei do que você disse, Fábio.
Qual foi o meu erro de português?
Não foi erro de português. Foi uma coisa que você disse que eu achei interessante. O Ron é insuperável a cada 5 programas. No resto, ele é descartável.
Não disse nada disso.
É, eu gostei da parte que o Fábio elogia o Ron, né? Pelo Ron reconhecer que não entendeu nada. Então...
Que injustiça. Eu justamente me identifiquei com o comentário do Ron, ou seja, me coloquei no balde dos que não entendem nada.
Tá certo. Ron Gru, você que é um grande analista, me diga por que você não entendeu por que as duas Toro Rosso terminaram nos pontos, excepcionalmente no GP da Hungria.
Como é que é? Eu não entendi por que as duas Toro Rosso terminaram na zona de pontuação? Lógico que eu entendi. O ano que vem é 2012. Pronto, acabou, vai acabar o mundo. Porcaria de carro.
Ah, mas aí também tem o fator Ricardo, né? Porque o piloto lá tá andando bem, parece até que terminou na frente.
Peraí, ele chegou a 4 voltas do líder, não foi?
Não, mas ele terminou à frente do Lewis nesse GP e aí já começa a despertar. Vou aproveitar aqui e perguntar pra você. Despertando esse interesse da equipe, quem sabe ele já não assuma uma posição na Toro Rosso, isso já dá para cravar assim? Você acha que é bem mais provável que o Ricardo, continuando bem do jeito que ele está na Espanha, um dos dois vão rodar? E aí fica aquela dúvida, né? Porque os dois são tão parelhos, o Augusto Soares e o Buemi, que fica difícil escolher quem é que sai. Mas que o Ricardo está já arrancando elogios lá do chefe da Espanha, isso ele já está.
Bom. Eu vou ser maldoso aqui. Não é que eu não acho.
Não.
Eu não acho que o Ricardo não seja um bom piloto. Talvez seja, né? Até um piloto muito melhor do que os outros. Mas é ali na Espanha, com os companheiros que ele tinha, não ser melhor, né? O que ficou e o que saiu, não ser melhor do que eles é pedir para não ter futuro na Fórmula 1, né? Mas ele chegou a 4 voltas do líder. Tudo bem, ele chegou uma volta na frente do D'Ambrosio e uma volta na frente do Lewis. Mas chegou lá atrás. Então, mesmo assim, não ser melhor do que aqueles dois manés lá era meio complicado. Muito complicado. Mas rodou. Na minha opinião, isso daí, andando na Espanha dessa forma, faz com que pro ano que vem ele já tenha a cadeira cativa lá na Nas Toro, pelo menos nas Toro, né? Não sei se para Red Bull, num caso de saída do Vedber, que eu já não acredito mais, fosse o nome, mas para Toro Rosso, com certeza ele é o nome para substituir um dos dois lá, tanto o Buemi quanto o Auger Soares, que milagrosamente, uma volta atrás de cada um, chegaram nos pontos dessa vez.
É, eu só fico imaginando qual vai ser o critério da Toro Rosso, porque é muito difícil decidir ali entre Buemi e Auger Soares, talvez Joaquim Pô, Paro Ímpar, qualquer coisa dessa. E os dois realmente é difícil diferenciar um piloto do outro. Enfim, deixa a batata para eles resolverem. A situação lá é daquelas que nenhum chefe de equipe quer ter, né? Uma dificuldade dessa de qual piloto é pior. Não é nem qual é melhor, é qual é pior mesmo. Então isso deve ser bastante chato para quem tá lá. Ron, você também não vai querer deixar de comentar o feito do D'Ambrosio lá no pit stop, porque ele deu uma parada exemplar. Aquela ali eu nunca vi, não me lembro de ter visto nenhuma corrida de Fórmula 1 que eu tenha assistido.
Um cavalo de pau dentro dos boxes?
É.
Era a pressa de querer colocar o carro na garagem para poder ir no banheiro, né? Não tem outra explicação pro que ele fez. Ah, tava molhada a pista, ou tava isso, ou tava... Beleza, mas pô, ele errou tudo ali. Passou do ponto de parada pra troca, passou, foi embora. Acho que você tem razão, eu também nunca vi nada parecido na Fórmula 1, ainda que não seja a Fórmula 1 aquilo, né? Aquele carro que ele pilotava, mas tudo bem. Na hora, primeiro eu dei risada, depois eu fiquei preocupado dele ter atropelado algum piloto, algum mecânico, mas aí depois que a gente viu que não tinha nada, que foi só um erro grotesco mesmo, e relaxou.
É, vamos procurar olhar pelo lado bom, né? Chegou há tão pouco tempo da Fórmula 1 e já tá fazendo coisas inéditas.
Pois é, é novidade no ar.
Marcar presença.
Coisa que o Rubinho, há 200 e 300 e tantos GPs, nunca fez, né?
Bom, aproveitando que você falou do Rubinho, que resolveu continuar e continuar e continuar na Fórmula 1, o posto dele na Brown seria do Bruno Senna, né? Mas o Bruno Senna ainda está forçando a barra aí, querendo entrar na Fórmula 1 de qualquer jeito e está, quem sabe, pintando uma vaguinha aí na Renault. Dessa vez, Fábio, você acompanhou ali no primeiro treino livre o Bruno testando pela equipe, pegou o carro do Heidfeld. O que, que você viu? É, o Bruno convenceu? Claro que ali não dá para dizer se o piloto vai substituir ou não, mas pelo menos fez um bom treino.
Olha, eu não gostei não, viu, Felipe? Eu li todas as críticas, as análises. Teve gente que achou que foi um fenômeno espetacular. Aqueles ali, né? Estão mais pertinho ali, que costumam ser muito, muito eufóricos quando o piloto faz um 15º tempo. O piloto, né, independente do que aconteça, se é brasileiro, é vencedor, é vitorioso e vamos que vamos. Teve gente que foi mais ponderada, que achou legal, que achou bom, que achou que para uma primeira impressão. Eu fui o único que eu acho que, não sei, acho que foi a voz dissonante mais uma vez. Não gostei da participação, acho que era hora de voar, né? Claro que não vai ficar entre os 6 primeiros do treino, talvez seja pedido demais, mas era hora de estar ali perto do Petrov, pressionando, tentar andar à frente, sim senhor, não é nada impossível fazer um tempo numa sexta-feira melhor do que o do Petrov, porque, claro, é lógico que eles não estão ali para tomar tempo. Isso tem que ser ressaltado. Né? A sexta-feira está ali para várias e várias coisas. Então, o engenheiro, ó, lá vou eu adotar, seguir o meu grande mestre Hongru e adotar a prudência aqui nos meus comentários. O engenheiro lá da Renault pode estar com a tabuleta lá com os tempos, não, tabuleta não tem, né? Pode estar lá em frente ao seu computador, tá, e falando, olha, excelente, ele acertou muito bem, aqui ele andou, foi muito rápido, com essa configuração ele demonstrou velocidade, mas nós daqui de fora, a gente analisa mais tempo. E no cronômetro, eu achei que, eu pelo menos esperava que ele aparecesse como o Vettel fez quando começou a carreira, o Kubica, né? Ele, tudo bem, era uma situação diferente, os pilotos tinham um terceiro carro, eles tinham um carro para eles, né? Agora o piloto pega o carro de outro, mas eles conseguiam fazer flying laps mesmo, né? Voar e fazer tempos muito bons. Não esperava o Senna entre os 6 primeiros, repito, mas eu esperava tempo melhor do olha, quase chamei de aí. Todo mundo, acho que todo mundo uma vez na vida já deu essa erradinha. Aliás, muito bonita a imagem, realmente, né? O conjunto capacete pintura de carro, é uma hora que entrou na pista, é realmente plástica, não tem. Realmente não é cair na falação de outros, mas é realmente muito, traz uma lembrança mesmo, né? É bem, bem aquele negócio do capacetinho amarelo com aquele carro preto. Mas eu acho que ele poderia ter feito melhor. Só acho que esperava mais dele.
Mas ele não entrou na pista para testar componentes específicos ou uma outra coisa parecida que não fosse um teste de velocidade para ele? Pelo menos foi o que eu li, cara.
É verdade, é o que eu disse, né? Na sexta-feira eles estão ali sempre fazendo experimentos. O objetivo não é tempo, mas eu não sei, talvez expectativa minha exagerada, né? Eu esperava que pelo menos ele, no finalzinho ali, né? Todo mundo entra na pista no finalzinho e faz uma volta rápida. Por mais que eles estejam ali a sexta-feira inteira treinando e acertando, ajustando, aqueles 5, 10 minutos finais, os pilotos sempre põem os pneus mais macios, quando podem, né? No segundo treino, no primeiro não. Normalmente não tem essa opção, porque são só os pneus mais duros. Mas e aí todo mundo vai pra pista e eu acredito que ali, tudo bem, tá se testando, claro. Mas ali é uma hora de o piloto solta um pouquinho mais. E ali ele não conseguiu fazer um tempo um pouquinho mais. Mas você tem razão, ele tá testando, mas você tem uma oportunidade na Fórmula 1 tão rara, tão difícil de se ter. Será que não dá pra tentar fazer alguma coisa, arriscar alguma coisa, ou sugerir uma volta mais rápida? Enfim, claro, é muito, muito difícil falar aqui de fora, mas eu não sei, eu só não achei essa 15ª colocação uma excelente colocação de Bruno Senna no treino na sexta-feira.
O que a gente pode fazer agora é esperar para ver a decisão da Renault. Talvez o GP do Brasil motive a equipe a dar uma vaga de titular ali ao Bruno, mesmo que seja pontual, embora nesse caso seria mais interessante até deixar o cara correndo algumas provas antes do GP do Brasil para chegar no GP do Brasil com ritmo, com algum ritmo de corrida, porque dar o carro em um GP e no GP de casa já é uma pressão que o piloto não vai conseguir lidar muito bem com a situação, já que está na cara que não vai se sair de uma forma tão superior assim, tão bem, se for uma corridinha. Que o piloto precisa de mais do que isso. Então, se for para o caso de preparar o Bruno para o GP do Brasil, que sejam 3 corridas antes do GP do Brasil, já comece a correr aí no lugar do Heidfeld. Se é que a equipe está tão descontente assim com o Nick Heidfeld, eu acho que a equipe está mesmo pensando em quem vai assumir o carro do Heidfeld no ano que vem. Agora, se a ideia é tirar o Heidfeld já esse ano, aí deve pintar sim a oportunidade para o Bruno Senna, até porque a gente tem GP do Brasil, mas não tem GP da França, né? É uma coisa que conta a favor do Bruno nesse campeonato aqui. Embora mais para frente, mais a médio e longo prazo, eu acredito que provavelmente a equipe queira apostar aí ou no Romain Grosjean ou no Kubica, claro, porque o Kubica, se ele voltar com tudo, se ele voltar bem, em condições, com capacidade de pilotar da forma que ele era antes, prioridade total da equipe para cima do Kubica é evidente. Agora, convenhamos também, o piloto brasileiro, a gente sabe que para entrar na Fórmula 1, o cara tem que entrar pensando em ser grande, né? Não adianta entrar. Se a gente vê pilotos com vitória, com 11 vitórias, assim como o Button igualou o Rubinho e o Massa nesse GP, pilotos do naipe de Massa e Rubinho são tão criticados assim, esse negócio de, Bruno Senna entrar na Fórmula 1, tenho para mim que o Bruno Senna não seja um grande piloto, nunca vai chegar a lutar pelos primeiros lugares lá na frente. Então, isso aí fica aquela euforia de ver o piloto estrear, mas depois que estrear, se ele conseguir fincar o pé na Fórmula 1, aí ele vai ter que aguentar muitas críticas, né? Imagina então sendo o sobrinho do Ayrton Senna. Como é que você imagina que seria isso, Ron?
As críticas, possíveis comparações, né? Acho que o pior seriam as comparações, muito mais do que as críticas e tal. Isso daí vai haver mesmo, infelizmente, até porque a cultura esportiva brasileira, quando se trata de parentes próximos assim, é complicado. Faziam isso com o filho do Pelé no gol do Santos, duas posições completamente díspares, né, no caso, e comparavam o Edinho com o Pelé. Teve até um repórter que uma vez, entrevistando ele antes do jogo, falou assim: ô, nesse time aí, seu pai meteu 3 num jogo lá, e aí? O cara parou, pensou, mas eu sou goleiro. Imagina então, dentro do mesmo esporte, na mesma posição, o cockpit, como não vai ser a comparação, né? E creio que, me parece também, pelo que eu li do Bruno Campos, Bruno Senna, Bruno Campos é bom, né, Fábio? Parente?
Parente.
Do Bruno Senna, é um cara que tem essa questão resolvida dentro da cabeça dele. Então, por mais que comparem ou que façam maldades ligando os dois nomes, ele tem essa questão resolvida dentro da cabeça e tiraria de letra caso conseguisse um cockpit na Fórmula 1. O que me parece é mais distante agora do que foi em outros tempos, mesmo ele sendo piloto de testes, porque há um piloto insensado pelo chefe, caso do Grosjean, e há um piloto sem dúvida nenhuma genial que pode voltar a pilotar em breve, que é o Kubica. A gente não sabe em que nível, mas que ele pode voltar a pilotar, ele pode. Então, para ele, eu acho que o cockpit está muito mais distante do que esteve em tempos mais atrás aqui. Mas ele deve tirar de letra. Essa questão das comparações, eu creio que ele tira de letra. Não deve criar problema para ele. Vai criar mais problema para escribas, para comentadores de Fórmula 1 na TV, no rádio, nos blogs, mas para ele não deve criar.
E só para deixar claro antes de encerrar o assunto, Felipe, eu acho muito legal essa participação de pilotos extras na sexta-feira. Sabe, uma pena que, por contenção de custos, não tenham mais aquele terceiro carro que eu citei, né, como a gente teve em 2003, se não me engano. Isso não vai acontecer por causa dos custos. É muito caro colocar mais um carro na pista, mas que faz um bem, né, que isso continue, que isso seja mais explorado, né, porque faz um bem para sexta-feira. A gente vê pilotos novos surgindo, equipes lançando caras que a gente talvez até não conheça. Enfim, é muito legal, movimenta o treino e é uma chance excelente para esse pessoal, né? Porque não tem mais teste. Então, colocar eles ali numa sexta-feira é uma preparação, é só citar Vettel e Kubica, acabou. Esses dois argumentos, não preciso dizer mais nada. São pilotos que começaram também em sexta, claro, carreiras de automobilismo, enfim, era uma Fórmula 1 que testava mais, mas eles tiveram muito da sexta-feira ali de participar e acabaram se desenvolvendo bastante. Então, acho que é uma arma, entre aspas, muito boa, que deveria ser quase que obrigatória, também sem querer exagerar, para as equipes poderem fazer para movimentar o treino e se conseguir tirar alguma coisa de jovens pilotos.
Mas essa questão de custos é tão séria que, se chegando a cogitar treinos durante a temporada novamente, a Fórmula 1 voltando a essa era, vamos dizer assim, já surgiu ali um boato de que a Espanha estaria disposta a vender um carro, né? Ou seja, alugar o carro, deixar que quem quiser pilotar, que venha com um caminhão de dinheiro e aproveite ali dar um seu passeio de Fórmula 1 com o carro da Espanha para fazer um treinozinho enquanto rola ali esse treino coletivo em que as equipes, enfim, a Fórmula 1 cogitou a voltar a fazer. Quem sabe não nesse ano, né, mas talvez futuramente. Mesmo assim, não sei se é uma ideia que deva passar, não. Ou seja, o treino que era para as equipes usarem para desenvolver, talvez a Espanha use ali para ganhar dinheiro. Sinal de que os custos realmente estão batendo forte e essas equipes que têm dificuldade em se desenvolver vão continuar tendo mesmo com teste, porque com teste elas têm que gastar dinheiro e dinheiro é o que falta. Faz parte desse monte de desafio que é, né, participar da Fórmula 1, competir em alto nível e ter que gastar muito dinheiro mesmo. Esses investimentos têm que ter, senão não tem condição de se manter vivo ali nesse esporte tão caro. Hungru, um grande abraço. Vamos fechando por aqui a edição do Grande Prêmio da Hungria, vencido por Jenson Button. Button que venceu mais uma vez naquele palco da Fórmula 1, que recebeu a primeira vitória dele ainda lá na Honda. Mas a gente espera aí, depois dessas férias da Fórmula 1, que eles voltem com tudo, talvez até a Red Bull voltando mais forte, já que está recebendo uma pressãozinha forte de Ferrari e McLaren, apesar de que não tem para ninguém, né? A gente já falou aqui várias vezes que o campeonato está definido e é uma série de rivais, todo mundo quer ser rival do Vettel e no final das contas ninguém é, no final das contas vai sobrando para o Vettel mesmo. A gente entra aí nessas férias da Fórmula 1, voltamos com a Rádio Onboard dentro de 3 semanas, então, né? Já que são 4 semanas de férias, 3 semanas a Rádio Onboard está de volta. Um grande abraço.
Grande abraço, Felipe, é isso aí. Um mesinho de férias da Fórmula 1 aí, um mês que os fominhas da Fórmula 1 dirão: pra que 30 dias? 20 tava bom. Se bem que 15 era ideal. Gostaria de ter vocês de volta aqui após 10 dias, né? Eu preferia que não tivesse as férias, mas como todo mundo merece descansar, beleza. A gente fica aí revendo e fazendo a análise desse campeonato que até aqui tem sido bom demais. Fazendo.
Vai rever as corridas, João?
Ah, vou rever um monte de coisa aqui, cara.
Que maravilha.
Pô, e fazendo aqui. Deixando aqui um tema para que o Fábio pense, você, os ouvintes e tal. Eu li no blog Code Turini, do Márcio Coara, ele fez um texto muito bacana, onde ele queria, na verdade, aliás, não foi no blog dele, foi na revista eletrônica que ele escreve sobre carros e tal, em que ele fazia um texto provocativo, colocando esta temporada como melhor do que muitas temporadas dos insensados anos 80, né? Que todo mundo diz, ah, nos 80 era legal, porque nos 80 era bacana, tinha Senna, Piquet, Prost, tinha, né? E ele coloca esta temporada sendo como uma melhor do que vários anos daqueles anos 80. Várias temporadas daqueles anos 80. Ele tentou dar uma provocada, conseguiu, teve nego até xingando um pouquinho por lá, mas tudo bem, ficou bacana. E eu gostaria que vocês pensassem nisso. Eu andei refletindo e olha, essa temporada é surpreendente mesmo, muito boa.
Bom, a gente podia ficar aqui horas discutindo isso, mas vou resumir um comentário rápido aqui. O fato é que a temporada de 2011 pode até ser mais emocionante que muitos anos dos anos 80, isso aí eu até concordo, mas o fato é que os anos 80 não eram um período tão artificial da Fórmula 1 quanto a temporada de 2011. Fábio Campos, um grande abraço e a gente se fala aí dentro de 3 semanas.
É isso aí, um grande abraço. Tomara que não sejam 3 semanas, porque o Hongru agora me deixou com uma vontade de abrir um programa monotemático, digamos assim. Acho que a gente podia aproveitar as férias da Fórmula 1 e pegar uns programas para fazer debate, análise, enfim, nos aprofundarmos em temas, porque o Ron agora fez coçar aqui a pulguinha atrás da orelha, né? De tão legal, tão bacana que foi essa proposta que ele fez. A gente pode, por que não, né, ouvinte, telespectador, vamos tentar convencê-los aqui a gente fazer uma rádio onboard extra sobre isso, quem sabe até um pré-race, quando eu digo um pré-race, já que não tem race, um ao vivo, né, talvez chamar para o programa ao vivo, num sábado à noite, acho que a turma vai gostar, né, e, enfim, vou tentar convencê-los aqui, ouvintes, fiquem atentos para mais informações, porque é legal, realmente a discussão que o Ron colocou aqui não dá para começar a debater agora, porque o programa dobra de tamanho, né, de tempo, então... Vamos tentar voltar, quem sabe, nessas férias e debater sobre isso. Eu só, sem querer entrar na discussão, eu vinha pensando nisso já há algum tempo, não exatamente nisso, mas em uma coisa mais ou menos parecida, que eu achava até prematuro para soltar. Mas agora vou até dizer porque o tema caiu aí. Independente de anos 80 serem melhor, pior, a gente vive uma época para ser lembrada. Eu acho que só o fato de levantarem a questão mostra isso. E um dia, há pouco tempo, eu pensei sobre isso. A gente já vive uma era, porque não é mais só 2011, tem 2010 também. Depois de 2009, esse sim, nebuloso. Mas a gente já começa a viver uma era, uma época em que as coisas começam a se consolidar como grandes pilotos, grandes corridas, grandes vitórias, grandes feitos na pista. Então, isso é legal, isso é bacana. Como o Ron falou, é para pensar na cama, como diria o jornalista Joelmir Betting, sempre lança essas provocações também no final das suas análises. Legal, muito bacana. Quem sabe a gente não volta para debater isso aí mais a fundo. E um grande abraço a todos e obrigado mais uma vez por terem nos ouvido aqui. Rádio Onboard, sempre um prazer fazer. E Fórmula 1 de férias, né? É bom porque o Ron também marcou as suas férias para descansar junto com a Fórmula 1. Vocês pensam que ele não vive em torno da Fórmula 1, ele vive em torno da Fórmula 1. Então, o Ron também está de férias, para todos que queiram saber, saibam. Então, a gente volta aí. A gente volta antes da Fórmula 1 voltar. Grande abraço a todos.
Muito bem, a gente fecha por aqui esta edição e a qualquer momento aí, então, daqui a uma semana, daqui a duas semanas.
Amanhã?
Amanhã. A qualquer momento é ótimo.
Vai saber, quem sabe tem aí uma tal de edição das férias da Fórmula 1 e a gente aqui comentando o que dá na telha, então. O que tem para comentar nas férias? Além desse monte de boato que eles vão inventar por aí. É melhor falar de coisas mais interessantes como essa depois aí. Se possível, passe para nós o link, se estiver na internet, para a gente dar uma lida melhor nesse texto do grande Márcio Coara. Grande abraço, Ron Gru, Fábio Campos, a todos os nossos ouvintes, agradecemos a audiência e até a próxima edição da Rádio Onboard. Valeu, tchau!